ouvindo. E hoje, em especial, bom dia para o doutor Túlio.
Bom, Maria, diga aí, Maria Isabel, tudo bem contigo? Que alegria também, bom dia.
Bom dia, Vladimir, e todas as pessoas que estão nos ouvindo.
Que bom, doutor Dorci está bem?
Está bem.
Graças a Deus, um abraço, doutor Dorci. Doutor Túlio, sempre uma alegria recebê-lo, sei que a sua agenda é uma agenda muito concorrida aí em termos de consultório, hospital, mas que bom que o senhor conseguiu um horário para vir aqui falar com nossos ouvintes. Então, obrigado e bom dia, doutor.
Bom dia, Vladimir, bom dia, ouvintes da Rádio Fátima, bom dia ao pessoal do Lions Leona, e agradecer o convite principalmente. E sempre estou à disposição, das entidades da Rádio Fátima para a gente poder conversar um pouquinho sobre o câncer de uma maneira específica ou qualquer outro assunto relacionado à medicina que esteja ao meu alcance, Então, se a gente puder ajudar um pouco, eu sempre estive à disposição e continuo à disposição.
E a gente agradece, e a população também. Mayra, por que dessa preocupação atualmente nessa campanha que vocês estão desenvolvendo junto com o Dr. Túlio, sobre o câncer infantil?
Bom, o nosso serviço voluntário do Lions, ele pretende alcançar todos os lugares em que a gente atua, melhorar a saúde e o bem-estar, fortalecer as comunidades e apoiar os necessitados. E no Lions, um dos pilares, uma das metas é o câncer. Então, a gente está tentando, através da informação, procurar ajudar as pessoas que mais precisam, que estão com esse problema, que pretendem escutar ou achem que estão sentindo algum sintoma, coisa assim, para que se previnam e procurem logo ajuda médica.
Tá certo. Bom, Maria Isabel, claro que a Liga dá um atendimento maravilhoso, faz um trabalho fantástico aqui com os pacientes portadores de câncer e vacaria. Mas, na medida do possível, alguns casos, o Lions Leonas também tem dado esse apoio.
Sim, é que essas pessoas nos procuram, E a gente, o que a gente faz? A gente vai na casa, principalmente quando é de criança, a gente vai dar apoio às famílias, E à criança. É, tem casos que é encaminhado para Caxias do Sul, daí pedem ajuda para as pessoas da família que estão lá para sobreviver, Dinheiro para comida, para remédios.
Bom, hoje, então, você se dedica muito a crianças que têm câncer aqui em Vacaria também.
Sim, mas o câncer adulto também.
Tá certo.
Nós auxiliamos.
Doutor Túlio, qual é o primeiro alerta, então, vamos começar assim nossa conversa, para os pais sobre essa questão do câncer infantil? Porque também temos registrado os casos aqui em Vacaria e na região. Por gentileza, doutor.
Vladimir, assim, o câncer infantil, ele é um câncer, felizmente, muito raro, Ele representa só 3% de todos os tumores. E a faixa etária que se classifica o câncer infantil, ele varia do nascimento até os 20 anos, Então, é uma faixa etária ampla. E, felizmente, é uma incidência muito pequena. Então, como você falou, em torno de 7 a 8 mil casos por ano no Brasil, num total de 600 mil cânceres de uma maneira geral, casos de câncer. Sim. De uma maneira geral. E pela raridade e pela distribuir 8 mil casos no Brasil inteiro, não vai dar um caso por município por ano.
Sim.
Então, felizmente, são tumores raros, mas que eles marcam muito a comunidade, marcam muito a família, porque eles atingem o que a família tem de melhor, Porque o foco da família é criar os seus filhos.
Exato.
E isso marca a família e marca a comunidade. Então, assim, o pediatra ou médico de atenção básica, ele tem que estar muito atento a esses sinais e sintomas, mas os pais também podem estar atentos. Então, quais são os principais sinais e sintomas que a gente deve prestar atenção?
Ótimo.
Então, assim, febre de origem prolongada e sem uma causa infecciosa aparente. Então, aquela criança que tem uma febre, geralmente num horário mais à noite, e essa febre se prolonga por 2, 3, 4 semanas e ela trata com antibiótico, trata para virose, trata tudo e não melhora, isso tem que ter uma... tem que procurar auxílio nesses casos, né? Dores difusas, dores generalizadas no corpo, artralgia, principalmente dor na região da canela, isso é um fator que a gente tem que prestar atenção na criança. Não é uma dor, ah, mãe, estou com um pouco de dor hoje, estou com um pouco de dor, durou 2, 3 dias e é autolimitado, isso não tem problema. Mas aquela dor que persiste e a criança vem piorando, você deu analgésico e não melhorou, isso chama atenção. Manchas roxas ou sangramento, né, espontâneo, sem ter nenhum machucado, isso chama atenção também. Vômito persistente, você tratou, deu antiemético, deu Plasil, deu Vonal, deu qualquer medicação assim, a criança não melhora e está associado geralmente à tontura ou desmaio, isso chama atenção, né? O olho, alteração no tamanho do olho, alteração no reflexo da pupila, que é aquela parte central do olho, que ela fica esbranquiçada, principalmente numa foto, associada com mancha roxa, né, como se fosse uma olheira, isso chama muito a atenção também, né? Criança que perde peso ou ela para de comer e ela vem emagrecendo de uma maneira contínua. A criança que fica pálida, que tem aquela cor branca, que a gente, geralmente a família não nota, mas quem vem de fora bate o olho e diz, olha, tua filha está muito branquinha, alguma coisa não está certo. Então são sinais que a gente tem que prestar atenção. E também o aparecimento de caroço ou nódulo, né, que persiste principalmente na região do abdômen, ínguas na região cervical, região axilar ou região inguinal, que é na virilha, no pescoço ou na axila, né?
Sim.
E também né, massas abdominais ou pálpebra na barriga da criança, ou o abdômen da criança vai crescendo, e a gente acha que aquilo é normal e tem que prestar atenção, né? Então, são muitos sintomas, muito inespecíficos, né? Mas que o pediatra, né? A gente tem excelentes pediatras aqui em Vacaria, que com certeza eles prestam muita atenção nisso para dar o devido referenciamento.
Exatamente. Qual é o tipo, então, de câncer infantil mais comum, doutor Tullio?
A gente divide basicamente em dois grandes grupos, né? Os tumores hematológicos, que é o linfoma, né, que é o tumor que atinge a corrente sanguínea, atinge os vasos, atinge os linfonodos, né, e a leucemia, né, isso é feito o diagnóstico como? Por exames de sangue comum e pela suspeição clínica, né, então tem alterações específicas no exame de sangue que chamam a atenção do pediatra ou do clínico, né, mas não se faz exame de sangue de rotina em crianças. Vai ser feito exames de sangue naquelas pacientes que têm esses sintomas que eu falei e despertam esse diagnóstico. Então, não se tem que indicação de fazer exame de sangue rotineiramente em crianças. Então, esse recado é importante para não criar um certo pânico.
Exatamente.
Né? Então, se tem alguns sintomas que a criança não vem bem, a gente tem que fazer alguns exames. Né? Tá, e os tumores sólidos, que a gente chama. Então, tem os tumores abdominais, que tem o hepatoblastoma, o nefroblastoma, que é o tumor de Wilms, que é até 4 anos, o neuroblastoma, que é um tipo de tumor que acomete desde a região torácica, em qualquer lugar que tenha nervo. Né? Os tumores ósseos, que é o osteosarcoma, que a paciente vai ter dor óssea, vai ter fratura, às vezes, patológicas, a criança não fez nada, apareceu com uma fratura. Isso abre uma suspeição muito grande para um tumor ósseo. Os tumores de partes moles também, que são os sarcomas, ou seja, apareceu um caroço na perna, no braço, na região cervical, que aquilo está crescendo, não dói e chama atenção, né? Eu falo bastante, mas só chamar a atenção, assim, ó, que os tumores em criança, eles são diferentes dos tumores em adultos. Por quê? a gente não consegue ter um fator de risco específico para o câncer em crianças. Eles não têm exposição ao álcool, eles não têm exposição ao cigarro, eles não tiveram muito tempo de vida para ter exposição ao meio ambiente, né? Então, a gente não sabe uma causa específica para isso. Porém, são tumores que crescem muito rapidamente, né? Eles não são tumores indolentes, que nem numa pessoa mais idosa. Né? Eles crescem rápido, se dividem rápido, né? Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção. Porém, a notícia boa é que são tumores que respondem mais ao tratamento. E a chance de cura é em torno de 70% a 80% de todos os tumores.
Olha aí. 9h26, pedi sua compreensão, doutor Túlio, também a Mária, está aqui a Maria Isabela, você ouvinte, eu tenho espaço comercial agora. Na sequência eu volto para conversar um pouco mais sobre o câncer infantil, essa campanha que está acontecendo aí do Lions Leonas junto com o doutor Túlio, mas também no câncer do modo geral, porque o senhor também chegou aqui, disse que, ó, novos casos, admiro, a gente está constatando muitos casos aqui em Vacaria, inclusive de mama. Sabemos que precocemente o câncer de mama, como outros, né, identificados, tem cura. Mas a questão prevenção, a prevenção sempre é a melhor solução, como a gente diz. E o doutor Tudo tem um recado também especial nesse aspecto da prevenção na questão também do câncer, não só de criança, mas também em adultos. 9h27, 21 graus, bom dia, eu já volto. Aqui é a tua Rádio Fátima de Vacaria. Alô, Leone, bom dia.
A Rádio do teu tempo.
Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com a tua...
Bastidor, né, quando encontra colegas mastologistas, né, a gente considera câncer de mama em paciente jovem abaixo de 40 anos, né, e a gente nota esse aumento da incidência. Não se tem uma certeza pelo que é, os estudos mostram que ainda... está dentro do normal, que é menos do que 5% de todos os cânceres de mama, mas informalmente, no dia a dia, a gente nota esse aumento. Creio que pode estar associado ao uso de hormônios indiscriminados, alimentação, uso de álcool, a qualidade de vida como um todo, o estresse, né? Então isso tudo está influenciado. O câncer de mama, diferente do câncer infantil, que a gente não consegue ver fator de risco, o câncer de mama, ele tem muitos fatores de risco e a gente não consegue controlá-los todos, né? Então é praticamente impossível.
Agora, a questão, né, de precocemente identificado tem cura, né?
Certeza, doutora? Com certeza. Então, assim,
eu estaria ali também nesse aspecto das mulheres terem se cuidado mais em termos de prevenção, doutor?
Com certeza. Então, assim, alimentação, exercício físico, zero bebida de álcool, né? Exames precoces baseados nos seus fatores de risco, né? Então, história familiar de câncer de mama ou de ovário, né? Prestar atenção nisso. A gente sabe que as causas genéticas estão sendo identificadas numa incidência maior, né? Antigamente a gente pensava que tinha menos de 5% dos tumores eram genéticos. Hoje a gente já sabe que 10 a 15% dos tumores são de causa genética. E já tem protocolos que defendem o estudo genético em todas as pacientes com câncer de mama. Então, essa descoberta dos fatores genéticos, ela vai se universalizar e a gente vai conseguir identificar pacientes com propensão ao câncer, não só ao câncer de mama, cada vez mais cedo. Então, né, já respondendo a tua pergunta e me adiantando...
Sim.
A gente tem quatro pilares que representam em torno de 85% de todas as doenças. Quais são eles? Bebida alcoólica, tabagismo, obesidade e sedentarismo. Então, são quatro pilares que fundamentam muito a nossa sociedade, né? Então, a gente tem a cultura do álcool, a gente tem a cultura do cigarro. Isso diminuiu muito, mas ainda é muito presente. A obesidade, ela vem aumentando muito, principalmente nas crianças, né? Porque a gente deixa nossas crianças em casa, alimentação hiperprocessada, hipercalórica, videogame, computador, as crianças não saem mais para a rua.
Celular dia e noite.
Celular dia e noite. E isso acaba refletindo no peso, né? E na obesidade infantil, que é uma coisa que ela vai levar para a vida inteira. Então, e o sedentarismo aqui. se a gente pegar muita gente na idade adulta, 40, 50 anos, isso é um combo. Sedentário, obeso, tabagista e obeso. Então, isso representa como fator de risco para 85% das doenças, inclusive o câncer, né? Então, a gente fala do câncer, mas tem outras doenças muito importantes como infarto, AVC, hipertensão, diabetes, doenças renais, insuficiência renal crônica. Tudo isso está relacionado diretamente com essa condição de vida. Então, assim, é muito difícil de mudar? Não. São as escolhas do dia a dia que fazem com que a gente possa ter uma vida mais saudável, né? Aquilo que você começou falando no início aqui me chamou muito a atenção. Então, pequenas coisas, pequenas escolhas que a gente tem como pessoa, de não guardar raiva, de não guardar rancor, de tentar fazer o melhor para o outro sempre, isso influencia diretamente na nossa saúde e na saúde das pessoas que a gente convive, né? Qual é o principal ato? Qual é o melhor ato que eu faço? Geralmente é o próximo ato que eu vou fazer e sempre procurando beneficiar as outras pessoas. Isso influencia na saúde de todo mundo, né? E saúde, como um conceito da Organização Mundial de Saúde, é bem-estar físico, mental e social. Ninguém vai ter saúde se não estiver bem consigo mesmo e se a sociedade, de uma maneira geral, não estiver bem. Então, os nossos atos, né, e de uma maneira exponencial, que se espalhem para as outras pessoas, que a gente consiga transmitir isso dentro da nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, já está ótimo. Então, se eu conseguir mudar a mim mesmo e mudar os meus filhos, a gente já conseguiu mudar muita coisa, né? Mas são pequenos atos e pequenas escolhas que determinam o que a gente terá, né? E principalmente a nossa saúde.
Olha, belas colocações e reflexão para nós aqui. Isso aí, saúde é você também fazer o bem, é você se envolver socialmente e você também ter esse cuidado não contigo só, mas também com o outro no aspecto da bondade, do carinho, né, doutor? Tão necessário hoje nos relacionamentos, pessoas tão explosivas, qualquer coisinha, motivo para discussão, briga, jogar no ventilador, isso vai refletir na tua saúde diretamente então, doutor?
Com certeza, Vladimir, com certeza. Então, assim, o impulso, né, a raiva, a explosão, isso a pessoa é que nem aquilo que eu brinco, né? Que tá no. A pessoa que está num leilão, que compra no uísque e paga com água mineral. A pessoa impulsiva, que explode, que não consegue controlar os seus sentimentos, ela compra no impulso e paga no ressentimento, né? Isso com certeza faz mal à sua saúde, faz mal às suas relações, né? E a gente tem que fazer um exercício diário para melhorar isso. É fácil? Não é fácil. Aqui estamos tranquilos, conversando numa boa, né? Mas num dia de trabalho, cansado, exausto, com 500 problemas, às vezes a gente acaba fazendo isso, mas a gente tem que aprender a filtrar e ter um exercício diário para ter um controle melhor das nossas emoções. E o exercício físico, ele é um grande remédio para isso, né? Porque ele produz substâncias que acalmam, melhora o teu sono, melhora o teu rendimento, melhora o teu raciocínio e com certeza vai fazer bem à saúde. Então, a tua alimentação vai influenciar nisso? Com certeza, você comendo saudável, né? Descascando mais do que desembrulhando, né? Você vai ter, voltando às origens, né? Fazendo como era feito antigamente, comer comida de qualidade, parar de comer lanche, parar de comer comida de micro-ondas, parar de comer comida ultra mega processada com excesso de sal, de sódio, de tudo que é conservante, né? Evitando a bebida de álcool, você consegue ter um sono melhor, um raciocínio melhor. Então, são detalhes que a gente consegue melhorar a nossa vida em pequenas escolhas. E isso vai refletir em tudo, né? Não só no câncer, mas em tudo, inclusive no câncer.
Tá certo. 9h42, eu vou ao espaço comercial, estou falando com o oncologista, Dr. Túlio Trevisan, que também é o diretor clínico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, e ele tem um recado especial. Vou aproveitar a oportunidade, Mayra e também Maria Isabel, que está aqui, porque tem um recado especial para a comunidade Vacaria e região. Problema seríssimo, seríssimo, grave aí, de falta de sangue lá no Hemocentro de Caxias do Sul e que está refletindo no Hospital de Vacaria. Precisamos de doadores e doadores urgentemente. 9h43, eu já volto com esse assunto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Faça seu rancho nesta quinta.
Clínico, né? Então, eu sou o diretor clínico, o Dr. Flávio Neri é o diretor técnico. E junto nós estamos trabalhando, né, junto com a direção do hospital, para tentar e tentando melhorar cada vez mais o nosso dia a dia dentro do hospital, o atendimento e em todos os setores. Então, a gente está tomando algumas medidas, né, para reformular alguns setores e melhorar o andamento. Então, isso é um trabalho que vem sendo feito já há um ano, e tanto eu quanto o Dr. Flávio, né, não falei isso com ele, mas tenho certeza, a gente está à disposição de toda a sociedade para resolver qualquer problema de maneira direta. Então, sempre que precisarem ou houver alguma dúvida, a gente está à disposição.
Ótimo.
Para conversar, né? Então, em relação ao banco de sangue, né, a gente sabe que essa é uma fase do ano em que as pessoas viajam, aumenta muito o número de acidentes de trânsito, então aumenta a necessidade e diminuem os doadores. E nessa semana a gente recebeu um e-mail do Hemocentro, né, de Caxias do Sul, que é a nossa referência em sangue, e que se tinha, por exemplo, sangue O positivo, só tinha 3 unidades de sangue para toda a região Nordeste, que é a região atendida pelo Hemocentro.
63 municípios.
Né? Então, como medida, né, a gente comunicou aos colegas cirurgiões e aos colegas clínicos para terem uma abordagem muito cuidadosa com a indicação da transfusão de sangue. Algumas cirurgias que eram maiores, a gente solicitou o bom senso dos colegas para suspenderem essas cirurgias, né, para deixar o sangue para quem realmente precisa numa situação de urgência. Né, e a gente vem chamando a atenção, então estou a agradecer esse espaço, né, para que as pessoas que estejam dispostas e que possam doar sangue, que elas procurem, né, a nossa... Eu até vou passar os telefones aqui, sim, vou deixar para a rádio, né? Então, é no hospital, é 3231-7000 ou 54-9911-92469, né? Então, eu vou deixar esse telefone aqui com o Vladimir, que as pessoas podem procurar nesses canais de contato, né, o banco de sangue do hospital, e a gente avalia se você tem condições de doar e aonde você pode fazer isso. Então, teremos campanhas para doar aqui em Vacaria, e normalmente saem alguns grupos de pessoas para doar em Caxias do Sul, né? Então, tem o transporte de ida e de volta, e existe um abono do trabalho para isso, né? Então, tem uma legislação específica para isso, para incentivar as pessoas a doarem sangue. Então, a gente está realmente precisando, né? E não vamos esperar você chegar numa situação que você precise ou que um familiar precise para a gente ser doador. Esse é um ato de amor ao próximo, como a gente conversou antes.
Tá certo. Então, atenção, doadores de sangue. E precisamos também de novos doadores de sangue. Entre em contato com o hospital, aí deixa o seu nome. Tem que ir a Caxias do Sul, mas o mês que vem tem campanha também aqui em Vacaria. 3231-7000. Tortúlio, não tenho mais tempo. Tinha muitos assuntos a falar. Tenho que falar sobre a chegada da oncologia também, que o senhor, junto com a irmã Adelide, aí, a incansável irmã Adelide, aí, estão lutando para chegar à oncologia aqui em Vacaria. Por hora, muito obrigado, saúde, e foi muito bom ouvir o senhor nesta manhã, doutor.
Então, primeiramente, né, o trabalho das entidades como um todo, né, principalmente hoje pontualmente do Lions com a Leona, dizer assim, ó, o tratamento do câncer geralmente, ou sempre, ele é multidisciplinar. E multidisciplinar não é só médico, oncologista, cirurgião, radioterapeuta, quimioterapia. O suporte que é dado às famílias e o suporte que é dado às pessoas que estão com essa doença, e muitas vezes são pessoas em estado de vulnerabilidade física e social, ele é fundamental. Né? Então não adianta a gente falar de cirurgia, quimioterapia naquela pessoa que não tem nem como comer, se vestir ou transporte. Então, e o poder público nem sempre consegue fazer tudo isso. Né? Então, assim, eu só tenho que parabenizar o trabalho dessas pessoas, dessas entidades, né? E pedir a toda a sociedade que sempre que puder ajude de maneira direta ou indireta. Isso é fundamental para a evolução desses casos de maneira satisfatória. Né? E em relação à oncologia aqui em Vacaria, a gente tem boas perspectivas, né? Então não sei em quanto tempo, mas acho que em breve teremos notícias muito, muito, muito relevantes e satisfatórias para todos. Né? Então, mais uma vez, agradecer o espaço e colocar sempre à disposição. Tá, Vladimir?
Valeu, obrigado mesmo. Dr. Túlio Trevisan, oncologista, diretor clínico do hospital, que esteve conosco aqui junto com a Mayra e também a Maria Isabel do Lions Leões. Mayra, tempo esgotou, mas bom dia, obrigado pela sua presença e parabéns pela iniciativa. Conte sempre com a gente, tá ok?
Muito obrigada.
Valeu. Maria Isabel também, obrigado. Conte sempre com a gente aí, né? Tamo junto aí.
Muito obrigado, Vladimir.
E quem quiser ajudar o Lions Leonas, estamos à disposição, porque vocês também auxiliam aí, como a senhora disse, a Mayra falou, pacientes portadores de câncer, e o foco hoje foi, inclusive, crianças que vocês estão auxiliando aqui em Vacaria, né, Maria Isabel?
Sim, muito obrigada, Vladimir, e agradecer, né, ao Dr. Túlio, que aceitou o nosso convite.
Tá certo, obrigado, valeu. A Mayra Jacob, que é a presidente do Lions Leonas, e a Maria Isabel de Conto Ferreira, elas que, juntamente com as demais integrantes, alô, pessoal do Lions Leonas, Deus abençoe vocês, parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aí também, auxiliando as pessoas portadoras de câncer, muito em especial crianças aqui em Vacaria, que atualmente enfrentam esta doença aí. E como o Dr. Túlio disse, precisamos ajudar, sim, não só a questão financeira, mas do apoio, da oração, ore, também faz a diferença para essas pessoas que tanto necessitam do nosso apoio. E vai ajudar você também, porque tu sabe que tudo que você fizer e disser de bem, volta para você também. 9h58, 22 graus, vem aí notícias da hora e depois a temática com Aldoira. Todos um excelente dia e nunca esqueça, viva intensamente a tua vida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.